Bom, se retomássemos rapidamente, senhoras e senhores deputados, eu sei que está muito interessante a conversa sobre a nossa magnífica gastronomia, que por acaso nós também temos o Pelouro e também temos competências na área da gastronomia e da alimentação, mas agora talvez até para permitir que se possam alimentar com dignamente hoje, porque já estamos em reuniões desde as 10 da manhã, sugeria que continuássemos a nossa ordem de trabalhos, passando já para o ponto 3, porquanto o ponto 2 já foi oportunamente discutido, que se trata da discussão do projeto de resolução. Sim. Que se trata do projeto de resolução número 432/16, primeira do PAN, que recomenda a elaboração de uma estratégia nacional para promover o consumo de proteína vegetal. Dar nota, só um bocadinho, dar nota, senhores deputados, que foi adiado putestativamente a pedido do PS no dia 14 de janeiro e foi adiado por consenso da Comissão dia 19 de fevereiro, sendo este o terceiro agendamento deste projeto de resolução. Passadas três reuniões, a não ser que todos, por deliberação da Comissão, seja adiado, passa-se imediatamente para a discussão, independentemente do proponente estar presente. E, portanto, eu sugeria, caso não haja deliberação em sentido contrário, que passássemos à discussão do projeto de resolução, sob pena de nunca termos possibilidade de discutir os projetos de resolução que são constantemente adiados, não só nesta comissão, mas também noutras comissões, que os projetos de resolução chegam cá e depois nunca temos o proponente presente. E isso, do ponto de vista regimental, sendo que o proponente, não fazendo parte da nossa comissão, está devidamente notificado e avisado do agendamento e da discussão, não deu nenhuma resposta quanto a isso. E, portanto, eu abria à discussão dos senhores deputados a iniciativa para, mas sem não antes dar nota, que se trata, senhores deputados, sem antes dar nota, que a resolução consiste no incentivo ao cultivo de leguminosas e outros alimentos de base vegetal, através da implementação de programas de apoio financeiro e técnico aos agricultores, portanto, que vindo o PAN dizendo que no âmbito do Plano Nacional de Energia e Clima proceda à elaboração de uma estratégia nacional para promover o consumo de proteína vegetal, nomeadamente leguminosas, e que inclua metas claras de redução do consumo de carne e de promoção de dietas ricas em vegetais, como parte das políticas públicas de saúde, ambiente e agricultura, garantindo o envolvimento à Assembleia da República. 2. Cria um grupo de trabalho interministerial com representantes das áreas da saúde, ambiente, agricultura e educação, bem como a necessária participação da sociedade civil e organizações não-governamentais que desenvolvam o seu trabalho nesta área para colaborar na elaboração da estratégia em apreço. 3. No âmbito da estratégia nacional em apreço, incentiva o cultivo de leguminosas e diversificação agrícola através da criação de programas de apoio técnico e financeiro para os agricultores. 4. Promova campanhas de educação alimentar e formação profissional em escolas e demais instituições públicas sobre os benefícios da agricultura biológica, produção local e de leguminosas. 5. Garanta a formação especializada para cozinheiros e outros profissionais da área, capacitando-os a preparar refeições nutritivas de base vegetais. 6. Promova entre universidades, parcerias entre universidades, institutos de investigação e o setor privado para o desenvolvimento de alternativas de proteínas vegetais e outras inovações que possam facilitar a transição para uma dieta mais sustentável. Estas são, em suma, as recomendações do projeto de resolução. Obviamente que não vou ler, não vou ler mesmo, os considerandos que do mesmo constam, mas para iniciarmos a discussão sem o proponente, o mínimo é precisamente proceder àquelas que são as propostas de resolução. Dito isto, passo a palavra à senhora deputada Sónia dos Reis, do PSD, que já se inscreveu. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhoras deputadas que ainda permanecem na sala. Portanto, relativamente a este projeto de resolução, lamentar a ausência da proponente, Com certeza que a discussão seria muito mais profícua com a sua presença, mas enfim, faremos a discussão conforme o regulamento assim o define, da melhor forma. Portanto, a criação de uma estratégia nacional para a promoção de alimentos de base vegetal está alinhada com recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que recomenda o aumento do consumo de produtos de origem vegetal como parte de uma estratégia para melhorar a saúde pública e promover a sustentabilidade ambiental. A alimentação de base vegetal não implica necessariamente o vegetarianismo ou o veganismo, que é uma escolha ética que exclui totalmente o uso de produtos de origem animal em todos os aspectos da vida. A principal motivação para o consumo de alimentos de base vegetal pode estar relacionada com a saúde, sustentabilidade ambiental, ética animal ou numa combinação desses fatores. A produção de alimentos de base vegetal, embora possa ser considerada mais sustentável e eficiente em relação ao uso de recursos quando comparada à produção animal, ainda enfrenta vários desafios e problemas que precisam de ser equacionados e mitigados, desde a produção em monocultura, passando pelo consumo de água para a sua produção, elevada dependência externa de Portugal de produtos agrícolas, pegada de carbono associada ao transporte e logística, entre muitos outros. Como princípio, o incentivo ao aumento do consumo de produtos de proteína de origem vegetal não deve promover a exclusão da dieta de produtos de origem animal. Portanto, o Governo considera que poderá ser apoiada a criação de uma estratégia de incentivo ao consumo de alimentos de base vegetal, mas não no sentido proposto pelo PAN, ou seja, implicando deixar de consumir produtos de origem animal, pelo que o Grupo Parlamentar do PSD não irá acompanhar a proposta do PAN nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Segue-se pela ordem de inscrições o Sr. Deputado João Paulo Graça, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Pois este projeto começa por dizer que o sistema alimentar depende fortemente da produção de carne e laticínios. A pecuária é uma das principais fontes de emissão de gases de efeito de estufa, desfloração e degradação dos solos, que temos que atingir as metas climáticas da União Europeia, fala da ecologia também a preocupação da União Europeia, do consumo humano direto, representa apenas 16% das culturas, fala da importação das leguminosas, importamos, uma coisa é certa, porque é mais barato em importar, dado ao nosso preço de produção. Depois diz mais à frente, Portugal poderia não só reduzir a dependência das importações, mas também tornar-se um exportador de leguminosas de qualidade. Volto a referir, dado o nosso preço que temos à produção, nunca seremos competitivos, isto será uma utopia. Criação de incentivos fiscais que promovam o consumo de alimentos de base vegetal com redução de impostos sobre frutas, hortaliças e leguminosas, pois isto nós, e penso que a maior parte, defende uma grande redução de impostos para o custo à produção. Como notas finais, portanto, como fica? O que é que vamos dizer aos nossos agricultores e aos criadores e produtores? O que lhes vamos dizer? Que vamos fazer uma lei, vamos criar leis para acabar com a agricultura e com a pecuária? Não me parece que isso seja o mais sensato. Relembro também, o próprio Sr. Ministro da Agricultura diz que é preciso demistificar que, por exemplo, aqui é dito, ou seja, que a agricultura e a pecuária destroem o meio ambiente. Eu ouvi o Sr. Secretário de Estado uma vez em Fátima, já ouvi o Sr. Ministro também realmente a dizer, até falar que alguns manuais escolares traziam isto, a dizer isto às crianças, é preciso realmente desmistificar isto, porque segundo consta isto é uma pura utopia. Portanto, temos de deixar de lado estas agendas e fazer um meio termo. O que tiver que mudar, há de se mudar a seu tempo, portanto o Chega também não vai acompanhar este projeto. Muito obrigado a todos.
Obrigada, Sr. Deputado João Paulo Graça. Sra. Deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar uma vez mais as senhoras e os senhores deputados. Discutimos hoje uma iniciativa do PAN que recomenda a criação de uma estratégia nacional para a promoção de alimentos de base vegetal. O Partido Socialista não se revê em alguns dos argumentos aqui explanados, nomeadamente os já referidos em relação à pecuária. No entanto, reconhece o subaproveitamento das leguminosas, das quais Portugal é altamente deficitário, a sua importância para uma dieta equilibrada e saudável, bem como a sua mais-valia ambiental na medida em que contribuem para o enriquecimento dos solos, não são exigentes do ponto de vista dos custos de produção e podem ter um papel relevante na autonomia alimentar do país, sendo, portanto, benéfico o incentivo à sua produção. Concordamos com a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, com o uso racional da água e dos solos, o respeito pelo território e a biodiversidade, bem como defendemos uma organização baseada nos circuitos curtos como forma de reduzir a pegada ecológica nacional, muito sobrecarregada com a dependência externa do nosso país para suprir as suas necessidades alimentares. Entendemos que é importante apostar na educação dos nossos jovens, capacitando-os para fazerem opções racionais na sua alimentação, prevenindo futuras complicações ao nível do excesso de peso, da diabetes, da hipertensão e dos problemas cardiovasculares, questões muito associadas a uma alimentação desregada, mas também preconizamos uma alimentação variada e abrangente dentro dos princípios do equilíbrio entre os diversos grupos alimentares, que fique bem marcada esta nossa posição. Face ao exposto, a questão que me parece ser pertinente colocar é o que é que este projeto de resolução traz de novo quanto aos propósitos e metas com os quais o Partido Socialista se identifica. Porque, efetivamente, já em 2020, com a aprovação da estratégia do Prado ao Prato, se definiram princípios base para colocar a produção alimentar dos países europeus numa trajetória de sustentabilidade, acessibilidade, respeito pelos limites do planeta, redução do uso de pesticidas e fertilizantes, mitigação das perdas e desperdícios, promoção de alimentos saudáveis e do bem-estar animal. Mais recentemente, o Plano Estratégico da PAC 2023-27 incluiu um apoio específico à produção de proteaginosas. Adicionalmente, a Agenda de Inovação para a Agricultura já prevê uma maior adesão à dieta mediterrânica integrada no Plano Nacional de Alimentação Equilibrada e Sustentável, reforçando a educação e a literacia alimentar, assim como a promoção de sistemas produtivos e distributivos sustentáveis. E no final de 2024 foi aprovado o PNEC 2030, Plano Nacional de Energia e Clima, que recomenda precisamente a promoção de uma dieta de baixo carbono e uma estratégia para dinamizar o consumo de proteína vegetal, referidamente com incentivos nas cantinas públicas. Este plano preconiza ainda as já referidas cadeias agroalimentares curtas, com vista a reduzir consumos energéticos, poluição, necessidades de armazenamento, refrigeração e transporte, e com isto obter ganhos ao nível da almejada sustentabilidade, numa aposta na produção nacional de fontes proteicas vegetais. Com tudo isto, obviamente que o partido concorda e defende toda esta parte já proposta. Poder-se-á dizer que temos de ser mais ambiciosos, mais assertivos e que estas metas são de tal importância que nunca é demasiada a iniciativa legislativa para as reforçar. Quanto a isto, o Partido Socialista não se opõe. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se mais algum grupo parlamentar se pretende inscrever nesta matéria. Não havendo mais nenhuma inscrição nesta discussão, a iniciativa seguirá para votação em plenário. Passávamos de imediato ao ponto 4 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição de diversas entidades e do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas a propósito das alterações introduzidas pela Orientação Técnica Específica, PEPAC OT número 16-2025, de 14 de fevereiro. Sr. Deputado Nelson Brito, para a apresentação do requerimento.
Sr. Presidente, muito obrigado. Mais uma vez, caríssimos colegas, senhoras e senhores deputados, três ideias muito simples, de resto o texto está cá também, certamente que ficou disponível para todos os deputados da Comissão a poderem, de alguma forma, apreciar e interpretar o requerimento, mas há três registros que eu queria deixar. É precisamente nestes territórios, norte a sul do país, onde os ecorregimes, as agroambientais, onde há esta característica de alterações climáticas mais vincadas, de agricultura sem água ou com água muito precária, onde houve o fenómeno da língua azul com ênfase de certeza maior neste tipo de territórios, é precisamente onde há esta OT a ser alterada. E por isso, onde a vida é mais difícil em termos profissionais para esta agricultura, é onde se coloca esta questão de alterações profundas, que significam, neste caso, diminuição profundas dos apoios àqueles que são os agricultores que muitas das vezes fazem as chamadas horticultura de sequeiro. E por isso o Partido Socialista acha que, ouvindo uma série de associações, comunicando ou sendo-lhe comunicado uma série, ou denunciando até uma série de agricultores e associações, que esta é uma preocupação que ainda por cima tem uma característica que nos parece que tira uma palavra tantas vezes repetidas por o atual Ministério da Agricultura, em contraponto com aquilo que era a anterior governação do Partido Socialista, que era a previsibilidade. Ora, depois de semearem, depois de fazerem todo o planeamento e todo o seu investimento daquilo que era mais uma época destas culturas, e serem colocados com o jogo a decorrer, permitam uma expressão, com esta OT a ser alterada e com estes cortes drásticos. Acho que é injusto, não é previsível e traz, de alguma forma, alterações que marcam prejuízos mais acentuados, onde, repito, a agricultura já é muito mais difícil. Estamos a falar em territórios, nomeadamente do interior, em que tantas vezes defendemos em uníssono que é aqui que se pratica a coesão territorial. É estes homens que resilientes, homens e mulheres resilientes com este tipo de agricultura, que ainda vão mantendo um traço de coesão territorial, e era o que menos lhe podíamos fazer, era precisamente alterar esta OT para que lhe dificultemos ainda mais a vida. E por isso nós fizemos um levantamento exaustivo de associações que cobrem de alguma forma de norte a sul do país, associações que têm este tipo de fileira das agroambientais, dos ecorregimes e, por outro lado, também ouvir o seu ministro. E hoje mesmo já tivemos também, de alguma forma, informação, é bom, não nos demove no requerimento, é bom que saibamos que está a haver já, de alguma forma, um recuo em meio caminho por parte destas alterações da OTE, por parte do Ministério da Agricultura, no sentido de suavizar. Mas aqui não há suavizar, até porque nós temos que entender uma coisa e é o terceiro registro. A agricultura tem um bolo que não podemos alterá-lo nem aumentar. Temos de ser realistas. O bolo que vem em apoios para a agricultura em Portugal, sejam eles através da Europa ou sejam do Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado diria que há sempre opções políticas, mas esse bolo não pode alterar. Mas já a fatia que não pode diminuir dentro do bolo que está afeto à agricultura é precisamente neste tipo de territórios, neste tipo de agricultura. Porque nós sabemos que há uma agricultura de mercado que tem lucros, há uma agricultura de mercado que tem desafios comerciais, mas que tem outra capacidade e tem outra resiliência menos forte a ser necessária, e há esta agricultura que nós temos que perceber que no futuro, se há agricultura que tem que ser apoiada, porque é aquela que dá equilíbrios ambientais, é aquela que de alguma forma traz os ecossistemas com outro equilíbrio, é precisamente a agricultura que estamos a falar dos ecorregimes. E por isso, se há agricultura que não lhe pode ser retirada um cêntimo depois, é precisamente este tipo de agricultura, e por isso a oportunidade deste requerimento e destas associações todas, findando, obviamente, com o seu ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. Temos no ponto 5 também um requerimento apresentado desta feita pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do Gabinete de Políticas de Planeamento, do GPP, e da Autoridade de Gestão do Plano Estratégico do PEPAC, e perguntava se havia oposição em que os requerimentos fossem já apresentados e depois feita a discussão em conjunto. Nesse caso, passava a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Valente, que nos acompanha à distância para a apresentação do requerimento. Boa tarde, Sr. Deputado. Tenha a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já peço desculpa por presenciar a nossa comissão através de videochamada, mas um impedimento de última hora não permitiu estar presente como tanto queria. Queria já também, antes de apresentar o requerimento, deixar aqui um pequeno comentário àquilo que o Sr. Deputado Nelson Brito disse. Gostei muito e admiro a sua acutilância e coragem na defesa deste tipo de matérias. A pena é não a ter tido na altura em que o Partido Socialista era governo e em que o Ministério da Agricultura retirou muitos, mas muitos cêntimos. Passando esta ressalva, surge a mim apresentar este requerimento que surge pela razão de ter sido muito recentemente publicada uma orientação técnica específica que apanhou, de certa forma, desprevenidos os agricultores, nomeadamente aqueles que semearam no seu devido tempo e que foram confrontados com uma decisão, de certa forma, extemporânea e, como disse também, e bem, o Sr. Deputado Nelson Brito, a meio do jogo. E, como qualquer jogo, mudar regras durante o jogo não faz qualquer sentido e também me parece, também nos parece, ao nosso grupo parlamentar, que há aqui uma sensibilidade para que o Ministério da Agricultura e Pescas reveja esta situação, perceba a razão pela qual a decisão foi tomada, e é nesse sentido que nós entendemos que a AG PEPAC e o GPP, o GPP tendo o objetivo de apoiar a definição das linhas estratégicas e as prioridades e dos objetivos também das políticas do Ministério da Agricultura e Pescas, a AGPP, que tem de competências a nível da gestão, do acompanhamento e da execução das intervenções previstas nos eixos C e D, mais concretamente desenvolvimento rural e abordagem territorial integrada, parece-nos a nós que são as instituições, os organismos tutelados pelo Ministério da Agricultura e Pescas, que devem também eles prestar o devido esclarecimento e dizer-nos de viva voz a razão pela qual esta decisão foi tomada e termos também nós a oportunidade de escrutinar, avaliar, debater e discutir tudo aquilo que for apresentado por estas duas instituições. E disse.
Terminou o seu tempo.
Sim, sim.
Obrigada, Sr. Deputado Gonçalo Valente. Vamos colocar agora à discussão os requerimentos. Está inscrito o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sra. Presidente, antes de fazer a discussão destes dois requerimentos em conjunto, eu gostava de interpelar a mesa com uma questão que era a seguinte. Estes requerimentos pretendem esta audição destas 11 entidades em conjunto com o Sr. Ministro da Agricultura e em conjunto com o GPP, ou as associações, depois o Sr. Ministro e depois o GPP?
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. São dois requerimentos separados e, portanto, vou dar aquela que é a minha interpretação, porquanto não sou autora de nenhum dos requerimentos e pode, no caso de ser necessário, fazer aqui uma correção. O Sr. Ministro nunca é ouvido conjuntamente com entidades. Isso é a primeira questão. O Sr. Ministro será sempre ouvido a serem aprovados os requerimentos num outro momento separado. Aliás, como sempre acontece, depois, obviamente, após serem ouvidas as outras entidades. Isto para o Sr. Ministro, como sempre foi para qualquer membro do Governo, não é ouvido juntamente com associações ou entidades. Depois, quanto aos dois requerimentos, quer o do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a serem aprovados, a mesa irá propor que façamos uma audição conjunta, como aliás, à semelhança do que sucedeu hoje, para que sejam ouvidos em conjunto e numa data diferente o Sr. Ministro, porquanto o Sr. Ministro nunca é ouvido juntamente com entidades, aliás, nenhum membro do Governo titular de pasta é ouvido com entidades, quer sejam da sociedade civil, quer sejam da administração pública direta, portanto, essa julgo que esteja respondido. Agora sim, para discutir, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era para clarificar esse ponto, para de facto termos há uma abordagem sinótica do que estamos aqui a discutir, uma vez estamos a discutir os dois requerimentos conjuntamente e, portanto, por parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem já abordado várias vezes nas várias comissões, até na última regimental, estas alterações ao plano do PEPAC, que foi aprovado em fevereiro pela União Europeia e que veio, de facto, com aquilo que nós defendemos com alguns cortes. Não só com os cortes relativamente à fileira da floresta e agora também no que se inclui à hortofruticultura para regadio. De facto, nós vimos que nos anexos, no 4, no 6 e no 7, estão as verbas para as culturas de regadio e depois para o pagamento das culturas temporárias de sequeiro. e, de facto, nesses anexos, os produtores, principalmente dos hortofrutícolas de sequeiro, viram-se confrontados com o facto de que os agricultores da produção integrada e da produção de agricultura biológica, que deviam ser aqueles que eram mais protegidos e aqueles que eram salvaguardados, porque, aliás, foi isso que lhes foi dito nos últimos anos foi feita quase uma propaganda para os nossos agricultores se virarem para o modo de produção integrado e o modo de produção biológica, prometendo-lhes que seriam ajudados nessa transição. Agora, o que é que eles veem? Vêem um corte drástico nessas ajudas, impossibilitando qualquer sucesso económico. Quer dizer, fica totalmente impossível ter um sucesso económico com esta OTE, com a OTE que estamos em apreço. E, portanto, principalmente os pequenos produtores, portanto, viram que já têm uma redução, já têm uma dimensão económica reduzida e que, portanto, estão mais dependentes desta OTE, porque têm um tipo de exploração que não permite uma economia de escala e, portanto, ficam mais vulneráveis a estas pequenas alterações e estas imprevisibilidades que não deveriam acontecer. Deveriam, de facto, lidar com a maior previsibilidade possível por parte do agente que regula todo o setor, que é, no fundo, o Estado. O Chega não se vai opor a estes requerimentos, obviamente, porque o Chega não faz politiquices, nem anda aqui a... Não, é porque estão-se a rir, senhores deputados, mas o que aconteceu na última reunião em que os senhores deputados inviabilizaram o requerimento do Chega, mas depois fizeram plágio parlamentar, porque foram apresentar dois requerimentos exatamente no mesmo sentido, em vez de fazer aquilo que tem sido a prática na nossa comissão, que é um grupo parlamentar avança com um assunto e depois os outros grupos parlamentares, em querendo, acrescentam entidades a esse requerimento primordial, respeitando aquilo que é o ímpeto de cada grupo parlamentar em dirigir-se a determinados assuntos. Na última reunião, na reunião ordinária da semana passada, que eu não estive cá porque estava em viagem em Bruxelas, o que aconteceu nesta comissão foi vergonhoso. Foi a aliança entre o PS e o PSD para inviabilizarem o requerimento do Chega e depois, em dois requerimentos que não foram mais do que plágio parlamentar, dirigiram-se exatamente ao mesmo assunto e depois, em conluio, aprovaram os requerimentos um do outro. Eu não vou fazer isso e espero que isso não volte a acontecer, porque o que acontecia normalmente nesta comissão era, de facto, que os grupos parlamentares iam ao encontro uns dos outros e acrescentavam a esse assunto outras entidades que poderiam trazer luz sobre esse assunto e, portanto, eu não vou ter o mesmo tipo de atitude, apesar de até ser justificável que a tivesse, mas, de facto, não vou ter e, portanto, não nos vamos opor a estes dois requerimentos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Feita a intervenção da parte do grupo parlamentar do Chega, pergunto se mais algum grupo parlamentar pretende intervir.
Não sei se tenho que utilizar a figura passada, mas só para clarificar situações de saúde, pode ser.
Sr. Deputado, é uma interpelação à mesa. Pode-se inscrever na discussão também, ainda neste momento pode.
Só uma clarificação, que é o seguinte. A entidade aqui em causa, os proprietários do Mira, se a memória não me falha, e há de haver ata de reunião de mesa e coordenadores, tinha duplamente dois pedidos aqui, um pedido a requerimento do Chega e um outro pedido que temporalmente entrou antes para serem ouvidos no âmbito da comissão. E o próprio Chega, pela voz do coordenador deputado Pedro Frazão, terá dito que não seria plausível, de acordo com a interpretação que o Chega fazia, fazer o requerimento, mas sim respeitar o ímpeto inicial dessa entidade dos tais proprietários do Mira, porque temporalmente tinha entrado antes do requerimento, certo? E por isso, essa temporalidade mantinha-se, não fez sentido o requerimento, aliás, o deputado Pedro Frazão não estava, senão teria nessa última reunião que foi citada, feito essa chamada de atenção, se me permite a expressão, para, afinal, queriam que o requerimento fosse aprovado ou respeitariam, como pediram em mesa e coordenadores, a entrada, o respeito pela entrada primeiro. da audiência, sim, mas teria entrado primeiro o pedido feito inicialmente, senhor, não por requerimento, mas senhor pela
deputado
própria...
Senhor deputado Nelson Brito, isto parece-me que não é a mesma discussão e que...
Claro, mas pronto. E foi nesse sentido, que foi chumbado. Pronto, é nesse sentido de clarificar. Qualquer das formas, só para clarificar também uma outra coisa, é que as 10 ou 12 entidades que foram requeridas entre o PS e o PSD vão muito, mas mesmo muito mais além naquilo que foi o tema de hoje do que os proprietários.
Obrigada, senhor deputado Nelson Brito. Parece-me que é importante aqui darmos uma nota sobre este assunto que no meio de uma discussão acabou-se por ser despoletado, mas que parece-me que é importante que seja partilhado com todos. Havia um pedido de audiência, precisamente desta mesma entidade, que estava, por coincidência, marcada para amanhã. Para amanhã. Antes da aprovação de todas estas entidades, que tinham caráter de urgência, uma vez que eram todas conjuntas, não, os requerimentos não tinham todos caráter de urgência, tinha caráter de urgência um dos requerimentos do Partido Socialista e também, para esclarecer, havia dois requerimentos do Partido Socialista, sendo que o primeiro entrou já há algum tempo, na sequência, julgo até que da nossa visita à região do Alentejo, não me recordo, mas foi anterior a todos os outros e nós agora juntámos dois requerimentos do Partido Socialista para esta audição conjunta. Tendo em conta a aprovação dos requerimentos, eu não vou fazer qualquer consideração sobre as motivações de qualquer aprovação. Tendo em conta a aprovação dos requerimentos e esta audição conjunta, nós contactamos, através da doutora Sara, o doutor Rui Silva, dizendo-lhe que, ao invés da audiência, que já não faria sentido amanhã termos audiência, ela ficaria sem efeito porque já estava, inclusive, notificado e convocado e, portanto, convidado. E é esse propósito que haveria sempre uma audição onde ele seria ouvido. E parece-me que é importante também deixar isto aqui devidamente esclarecido. Isto foi o que rigorosamente aqui aconteceu da parte da mesa, porque é aquela apenas e só pela qual eu falo, não falo sobre motivações políticas ou motivos pelos quais foram tomadas posições políticas. Porque não fazia de facto sentido termos deixado de fora esta entidade quando todas as outras iam ser ouvidas nesta data e trocamos, digamos, a audição ao invés da audiência que seria amanhã. Tudo isto tinha sido acordado em mesa e coordenadores, a audiência nomeadamente, mas por vezes a realidade é muito mais dinâmica do que aquilo que se planeou atempadamente e dito isto parece-me que tudo estará mais do que esclarecido e voltava para aqui feito, Sr. Deputado. Sr. Deputado, 30 segundos com muita boa vontade. Não, um minuto com muita boa vontade.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente. Então, para fazer a linha do tempo, entrou o pedido de audição, entrou o requerimento de audiência dos proprietários do Mira e entrou, mais ou menos ao mesmo tempo, o nosso requerimento de audição. E o que foi dito na mesa de coordenadores foi que, uma vez que existia o pedido de audiência, nós, obviamente, iríamos discutir o nosso requerimento, mas que iríamos dar o benefício à entidade para vir primeiro em audiência. Mas o que é que aconteceu a seguir? Aconteceu a seguir que os grupos parlamentares submeteram requerimentos também de audição, não só para essa, mas para outras, certo? Então, o meu ponto mantém-se, que é o seguinte. Os grupos parlamentares do PS e do PSD, em vez de manterem o requerimento do Chega e acrescentarem as suas entidades, que é o que tem sido a prática nesta comissão, já desde a legislatura anterior, resolveram anular o do Chega, votar contra o do Chega e manter o do PS e do PSD, sendo que estão no seu direito, é verdade. Não há aqui nada. Agora, não venham acusar os outros de fazer política isso quando são os primeiros a fazer. Porque se tivessem de boa vontade, o que faziam era acrescentar as entidades à motivação inicial que foi do Partido Chega. Portanto, é isso que está aqui em causa, não é mais nada. Sendo que, e realmente, eu, em mesa de coordenadores, disse que se existia um pedido de audição um pedido de audiência daquela entidade, deveria ser dado o benefício, porque também não quer estar a fazer política e portanto não ia estar a chamá-la antes de ser, é meu requerimento.
Obrigada.
Quando ela própria tinha sido.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão, apenas esclarecer e parece-me que é importante para que tudo fique e depois terminando este assunto, o pedido de audiência era de agosto de 2024, porquanto o que nós tivemos foi a tentar, aliás, calendarizar porque as audiências estavam muito atrasadas de várias entidades e estávamos a fazê-las por ordem. Senhor deputado. Senhor deputado, a audiência. Senhor deputado. Temos uma série. temos uma série de audiências, esta não era a primeira entidade, estávamos a ouvi-las por ordem cronológica e houve uma reunião de mesa e coordenadores para que tal fosse feito. Dito isto, eu gostava de voltar à discussão do nosso requerimento e pergunto se algum grupo parlamentar pretende inscrever-se quanto à discussão dos requerimentos, quer o do Partido Socialista, quer o do Partido Social Democrata. Não havendo nenhuma inscrição para discutir os requerimentos, colocaria separadamente à votação os requerimentos para que fique em ata. Quanto ao... Senhores deputados, permitam-me pôr à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição de diversas entidades e do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas a propósito das alterações introduzidas pela Orientação Técnica Específica OTE-AG PEPAC OT número 16/2025 de 14 de Fevereiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. E agora passávamos à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o mesmo assunto, para audição com caráter de urgência do Gabinete de Políticas Públicas e Planeamento, o GPP, e da Autoridade de Gestão e do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum do Continente, AG-PEPAC-C. Portanto, o assunto é o mesmo. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovados por unanimidade. Tendo em conta esta nossa ordem, queria partilhar algumas coisas com os senhores e senhoras deputados, nomeadamente sobre audições nos outros assuntos. A nossa agenda está muito desafiante e é com um grande esforço que nós tentamos fazer com que as audiências e as audições se realizem em tempo útil, o mais possível. Tendo em conta que nós temos aqui pendente uma audição regimental anunciada do Sr. Ministro para dia 16 de Abril, perguntava, neste caso, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque este é o proponente, se oporia a que no dia da audição regimental tivéssemos duas rondas adicionais para a audição do PEPAC, que ficou, entretanto, foi substituído pela audição relativa à gripe das aves, por acordo do Partido Socialista, precisamente, e neste caso agora sobre este novo requerimento. Perguntava se havia oposição por parte do Partido Socialista que fizesse, e não sabemos ainda da disponibilidade do Sr. Ministro, era apenas perguntar se era possível fazer essa diligência com o Sr. Ministro para que seja no mesmo dia. Sim, Sr. Deputado Nelson Brito? Sim, convém que fique gravado porque é uma proposta do...
Sim, nós aceitamos, desde que implique aquilo que de alguma forma também já foi assumido, que é as outras entidades, as associações nomeadamente, serem ouvidas antes desse período, não é?
Sr. Deputado, necessariamente têm de ser ouvidas antes, mas a ideia era perguntarmos, e eu já tenho aqui uma calendarização que fomos preparando. Entretanto, como o Sr. Ministro comunicou que estaria disponível quando comunicou as audições regimentais, o dia 16 de Abril, era para tentar, desta forma, com que rentabilizar a vinda do Sr. Ministro e deixarmos também estes requerimentos, nomeadamente o PEPAC, que é mais antigo, bem como este. E também perguntámos a mesma coisa ao PSD, se se opõe ou se concorda, porquanto também tem aqui um pedido. Senhor deputado Amílcar Almeida, para ficar registado, que o PSD também não se opõe.
Não nos opomos, Sr. Presidente.
Obrigada, Srs. Deputados. Portanto, nós iremos contactar o gabinete do Sr. Ministro no sentido de ver se é possível também, e se há disponibilidade do Sr. Ministro para tal de manhã, portanto. Depois, também, Srs. Deputados, temos aqui pendentes dois requerimentos. Um do Chega, relativamente precisamente à questão do arroz, que ficou, que é a APA, que ficou pendente, mas também temos um requerimento da Iniciativa Liberal sobre gestão da própria organismo, da própria estrutura, bem como do ICNF. O que perguntava, e aqui perguntava ao Grupo Parlamentar do Chega, e depois perguntaremos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, se se opunham em que nós também ouvíssemos em conjunto sobre os dois requerimentos. Porque aproveita. Sim, e o ICNF? Não, não. Temos aqui o requerimento do Chega do Arroz. Não, eu vou depois passar a nota do que seria. Seria se nós poderíamos fazer em conjunto e na apresentação dos requerimentos fazer o tempo ser superior, em vez de 2 minutos para a apresentação do requerimento, passámos a ter 2-3 minutos por parte da Iniciativa Liberal, que neste caso é que tem mais que um requerimento, e acrescentávamos nos 3 maiores grupos ao tempo total 2 minutos e aos restantes grupos 1 minuto. Com isto...
Só
a APA. Ah, isto é a APA, só que são 2 requerimentos, Sr. Deputado Pedro Frazão, são 2 requerimentos diferentes, 2 assuntos diferentes, e a ideia seria aproveitar a vinda da APA. Mas isso vamos, sem ter este acordo quanto à grelha, também não podemos contactar. Portanto, a ideia seria tentarmos que no dia 12 de março conseguíssemos ouvir a APA e depois a seguir também o ICNF, no mesmo dia, que é sobre o mesmo requerimento da Iniciativa Liberal. Depois ainda, senhores deputados...
12 de março,
sim, foi o que eu disse, iríamos contactar nesse sentido. Também, todas estas entidades que acabaram de ser aqui aprovadas, iríamos propor o dia 1 de abril, e não é mentira, para que fossem todas ouvidas em conjunto. É o único, às 10 horas, é o único dia que temos disponível para que possamos ouvir em tempo útil. Portanto, dia 1 de abril, e é verdade, embora a sabedoria popular diga que é o dia das mentiras, aqui não se mente, só se diz a verdade. Pronto. E, portanto, se houver acordo, nós iremos tentar no dia 1 todas as entidades que acabaram de ser aprovadas, porquanto foram com caráter de urgência. Senhoras e senhores deputados, nós temos de as ouvir com a maior urgência possível. Portanto, dia 1 de abril, não temos alternativa. Isto está muito, muito desafiante, encontrar datas para encaixar. Portanto, com a grelha que nós temos feito, vamos contactar então as entidades e, portanto, não houver mais nada a tratar. Senhoras e senhores deputados, bom descanso.